muita emoção nessa introdução. Rimou. Sejam bem-vindos a mais um episódio daquele mesmo, do Dominando Podcast. Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a Gabriela Fabrini de sempre e estou aqui para apresentar o episódio 12 do Dumbledore. Espero que não esteja com eco aqui, que eu ativei os negócios. Espera aí, agora vai. Tô remixando aqui, ó. Mentira, não sei fazer nada. Eu só sei ligar o meu microfone e falar mesmo. Mas estou aprendendo. E aí, como é que foi a semana de vocês, queridíssimos Dumbledoners? A minha foi... Xoxa. Meio, pra lá e pra cá. Mas a emoção vai começar realmente quando a faculdade voltar, né? Mas eu acho que não precisa esperar até lá pra movimentar, assim, movimentar os dias, né? Não sei o que eu tô falando, mas eu não quero ir tão profundo nisso. Porque tô ok. Dias de luta, dias de glória, a gente tem que saber lidar. Porque os dias de luta vêm mesmo. Tem que saber manejar. Nossa. Vai ser um gloss e tô... Tá tipo com uma pelota, eu acho que... De gloss assim, daí... Tá me incomodando, né? Enquanto eu falo. Mas tudo bem, não tem problema. Estamos seguindo. Muitas novidades. Não sei se novidades, mas bastante acontecimentos. Fevereiro tá meio... Tá meio... Como posso dizer? Turbulentinho. Para um segundo mês do ano, né? Vamos com calma. Daqui a pouco é carnaval também. Mas eu acho que não vai acontecer nada no carnaval. Vai ser meio monótono. Tipo, não vai acontecer muita coisa. Só vai ser um feriado... feriado em casa, um feriado acho que ensolarado, porque tá um calor do Senegal nesse meu Brasil brasileiro, né? Obviamente é um país tropical, mas eu estou na parte subtropical do país, meu Deus! Uma mosca! Achei que ia pousar no meu lábio, daí ia grudar no meu gloss. O que eu ia fazer? Eu ia ter um xilique, ataque de pelanca, essas coisas, né? Mosquinha, não faça mal pra ninguém. Eu tava falando, tava turbulento, tá, o carnaval vai ser monótono, a gente vai ficar em casa, provavelmente ver uma série, assistir um filme, passar um calor, mas eu tô com vontade de uma chuvinha, assim, por mais que, no momento, eu já preferi anteriormente muito o frio, mas agora eu prefiro o calor, me deixa mais animada, me deixa mais disposta pra fazer as coisas que eu preciso fazer. Agora, quando tá frio, eu fico meio, fico sem motivação para fazer as coisas, porque está frio, está chovendo, eu só quero ficar na minha caminha lá, intocada, sem que me incomode. Mas eu estou querendo uma chuvinha agora, não só para dar uma refrescada, mas porque às vezes é gostoso essa chuva de verão que tem no começo do ano. Claro que eu sei o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E eu tenho muito medo de catástrofes naturais, de situações que envolvem a natureza. Então, quando essas coisas acontecem, eu fico um pouco apreensiva. Tipo, não tô desejando que essas coisas acontecessem pedindo chuva, mas eu tô pedindo aquela chuva boa, né? Que traz coisas boas. Não a chuva que traz prejuízo e que traz desespero e tristeza. Eu quero chuva... A chuva alegre, aquela chuva que daí no final tem um arco-íris, né, cachorro? Eu tô falando, meu cachorro tá deitado no sofá e ele tá olhando pra mim, me julgando. Tudo bem, Gucci, pode voltar a dormir, não tem problema não. Mas basicamente é isso. Alguns acontecimentos na semana também, da minha parte. Eu fiz um exame. As pessoas fazem exame pra saber o que tá acontecendo. Já comentei que eu tenho muita insônia, dificuldade para dormir aqui. E eu fui fazer um exame chamado polissonografia, que eu tenho que dormir no hospital, cheia de sensores, para eles me monitorarem enquanto eu durmo, né? Para saber o que está acontecendo com esse meu soninho. Por que ele não é um sono normal de pessoas normais. E então, eu fui lá, toda feliz. Nossa, que coisa diferente, né? No meu dia, né? Dormir no hospital. Claro que eu não fui feliz, mas, por exemplo, interessante. Interessante passar por isso, né? Interessante dormir no hospital, né? Parece um hotel. O hospital, às vezes, parece tipo um quarto de. Quarto de hospitais, às vezes, parece um quarto de hotel, né? Tipo, era uma cama normal, não era uma maca, né? Então faz diferença. Só que a gente tem que dormir cheio de sensor, assim, grudado na cabeça, no couro cabeludo, nas costas, na perna. É uma coisa toda. É meio desconfortável. Foi difícil dormir, sim. Mas vamos ver. Essa foi a diferença do meu dia, assim, da minha semana. Fiz esse exame louco lá. Que mais? Ah, o BBB tá bombando. Ó, gente, só tá com... agora começou os enredos interessantes. Agora começou a acontecer coisas que eu acho que tá ficando legal. Eu falei. Eu já tinha falado isso. Precisa sair mais gente para ficar mais interessante. Dito e feito. Saiu essa semana, né? Duas pessoas. Né, expulsou a Ana Maria lá e cá, papapá, da Bárbara saiu. Falando em Bárbara, eu estou inspirada no look dela. Então, eu coloquei as duas presilhinhas, assim, prender a franja para trás. Fiz uma maquiagem mais natural, mas beleza natural. Me inspirei nela, né? Vamos ver, vamos ver. Mas eu estou assistindo o BBB, acompanhando um dos grupos do Telegram. Mimimi, mimimi. Já tinha falado que. Ah, acho que eu não cheguei a falar disso. Ah, não. Semana passada, no episódio daqui, que a gente não tocou no assunto do BBB, porque o foco era outro. Mas agora eu vou falar disso. É muito engraçado, né? Como, tipo, as pessoas começam, né? Começa a edição e tudo mais. A gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo. Nanana, nanana, as pessoas vão fazendo suas atitudes, vão mostrando atitudes, vão mostrando certas características. Daí isso pode mudar a visão de quem tá vendo e mudar o andamento do jogo em questão público, quem assiste, que meio que comanda lá, né? Então isso vai afetar como as coisas vão, o que vai acontecer, né? Quem sai, quem fica. Nananana, algumas decisões são feitas pelo público, o que é muito interessante, né? Então as coisas já mudaram. Se você for pensar, 2 semanas atrás, o futuro, que seria o futuro mais previsível, assim, não sei como falar, era diferente. Agora já é outra coisa. Agora as coisas estão diferentes. Que nem a questão lá da Jade Picon. Todo mundo estava adorando muito. Todo mundo estava, ai, rainha, né. Agora as pessoas não gostam mais tanto dela. Que nem o Pedro Scooby também. Agora o pessoal tá meio. Não gostamos tanto dele. Mas eu ainda tenho os meus favoritos. Tenho novos favoritos. Eu sim gosto muito do Arthur Aguiar. Eu acho que. Sei lá. Eu não sei dizer por quê. Tipo, mas eu acho que ele tem, tipo, um bom coração, boas intenções. Nananana. Mas eu não sei, cara. Porque exatamente. É muito difícil, às vezes, a gente avaliar pelo dia a dia da pessoa. Porque, às vezes, o BBB não. Aquilo lá não é o que a pessoa é, tá ligado? Tipo, eu sei disso. Mas eu não sei, essa é a impressão que eu tenho. Não dá pra se aprofundar muito, senão a gente fica meio piradinho. Eu gosto bastante da Lynn, obviamente, e tô começando a gostar da Natália. Eu não curtia muito ela, não. Eu não gostava, achava ela meio chatinha, mas daí, pá, cara, aconteceu umas discussões, tipo, no Twitter, algumas coisas que me fizeram ver uma outra perspectiva. Eu não tô, tipo, ah, eu tô gostando dela só porque o Twitter falou pra mim gostar, ou tipo, porque as pessoas estão gostando. Eu comecei a ver um outro lado nessas últimas 2 semanas. E eu acho que o Brasil está com ela e com o Arthur Aguiar. E é muito engraçado, porque dentro da casa as pessoas acham outras coisas, né? Daí você. Daí, por meio das votações, dos paredões, a gente. Eu não sei como eles não percebem isso, né? Mas dá pra ver claramente. Dá pra ver o que. Peraí, nossa, me perdi. Por exemplo, tem pessoas dentro da casa que acham que tão, nossa, eu só você a, ela deve ser a favorita, ela deve ser adorada lá fora. Não é bem assim, né? Mas eu acho um pouco, caraca, é muito engraçado, né, pensar na situação do BBB, você não sabe nem que horas são dentro da casa. Você, obviamente, tem a questão, ah, eu sou observado 24 horas por dia, né? É um grande experimento. Um grande experimento social, né? O BBB é uma grande bola, assim, que você tem que. Nossa, caraca! Muito louco, muito louco. Não sei se eu entrasse lá na casa eu me sentiria angustiada ou não, porque, né, não poder mexer no celular, caraca. Eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida que, isso pegaria um pouquinho, não poder. Assim, não é nem questão de notícias, mas, por exemplo, cara, não saber que horas são, velho. Nossa, isso me deixaria um pouquinho conturbada. E eu sonhei hoje que eu tava no BBB e, tipo, aconteceu uma prova na casa da minha avó. Muito engraçado, né? Às vezes a gente sonha umas circunstâncias, tipo, na casa da avó da gente. Tipo, por quê, cara? Porque eu acho que é um lugar que remete à alegria e coisas boas, então daí o nosso subconsciente fica trazendo ele. Tudo bem! Passou o BBB. Acabou. Eu queria falar sobre um assunto aqui que, nossa, que todo mundo sabe que eu amo, todo mundo sabe que eu gosto. É sobre a série do Hulu, Pam and Tommy. Pam and Tommy, que é sobre dando um, assim, ó, o conteúdo principal. O vazamento da sextape do Tommy Lee e da Pamela Anderson. Quem sabe? Todo mundo sabe, o Motley Crue é minha banda favorita. Eu adoro eles, eu amo eles, é minha banda favorita. Eu não posso dizer que One Direction é minha banda favorita, porque One Direction não existe mais. Isso me angustia, mas, né, parece que o Motley Crue tomou um pouquinho do lugar do One Direction. Eu consigo confessar isto para mim mesma. Tá bom, coisas à parte. Tommy Lee é o baterista do Motley Crue, é um dos meus. Eu acho que é o meu membro favorito, mas eu não sei dizer, eu não gosto de escolher favoritos. Então, a Pamela Anderson era uma modelo, atriz dos anos 90. E, claro, eles eram celebridades, grandes celebridades. E polêmicos também, né? O Tommy Lee fazia as loucuragens dele. E a Pamela não diria que ela é polêmica, mas, cara, pelo fato dela ser uma mulher, tipo, ultramente sexualizada, e ela, isso, claro, colocava uma certa atenção nela, e às vezes as coisas que ela fazia era, tipo, colocada contra ela, tipo, por ela, não por ela ser um padrão, eu não sei como explicar. É muito louco, isso explica na série também, né, o fato dela ser uma mulher, o fato dela, tipo, cara, ser considerada a mulher mais sexy do mundo. E acontecer essas coisas, o vazamento da sextape e tudo mais. Claro que é uma perspectiva muito diferente o acontecimento com a Pamela Anderson e do Tommy Lee. Tipo, cara, o Tommy Lee não aconteceu nada com ele. Ele foi visto, tipo, caralho, ele é fodão. Ele está ficando com a Pamela Anderson. E a Pamela Anderson foi taxada como uma mulher vulgar, como uma mulher suja, sabe, cara? E é muito interessante que hoje em dia eles estejam falando disso. Tipo, cara, olha o que aconteceu lá atrás e estão trazendo as verdades, né? Só que eu acho que essa série foca, às vezes, mais no personagem que rouba a fita, né? Do cofre da casa deles, do Tommy e da Pamela. Às vezes foca mais nesse personagem do que no próprio. No, 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 do que nos personagens principais, né? Que seria a Pamela e o Tommy. Só que, assim, é legal. O Sebastian Stan, que faz o Tommy, gente, o cara. Olha, eu não quero. Olha, eu acho que foi melhor que o Machine Gun Kelly. Tipo, Machine Gun Kelly fez um Tommy Lee, cara, idêntico, idêntico. O Tommy Lee tava do lado, além disso, o próprio Tommy Lee estava do lado dele, auxiliar. A banda toda, né, no filme do Motley Crue, tava ali coordenando também. Só que o Sebastian Stan fez um Tommy Lee. É que é diferente. O Sebastian Stan fez o Tommy Lee de 1995. E não só de aparência, que ficou parecido, mas o jeitão. O jeitão dele, a forma de falar, as expressões, a voz ficou muito parecida com o do Tommy Lee em 1995. Já o Machine Gun Kelly era um Tommy Lee mais novo, né? Então acho que daí é mais identificável naquela época, né? Então tá. Ah, tá. Daí a Lily James, também, que faz a Pamela. Gente, a mulher ficou completamente diferente. E ficou muito parecida. Gente, ela ficou muito, muito, muito parecida com a Pamela Anderson. Sério, tipo, e ela é linda. Nossa, a Pamela dessa série é maravilhosa. Tenho vontade de ser ela. Tipo, eu fico olhando para aqueles cabelos loiros e fico pensando, cara, ah, queria tanto ser ela. Meu Deus do céu. Ok. Daí conta essa história e, claro, problematiza esse fato do que aconteceu com a Pamela ter sido diferente do que aconteceu com o Tommy. E também sobre a vida de papar. Não, vida, não é a vida do paparazzi, mas, por exemplo, as celebridades que meio que as pessoas ficam interessadas em saber da vida, que querem saber o quanto mais a vida cotidiana, querem saber como é que a pessoa tá, no seu, vamos dizer assim, normal, né? Quando não tá naquele glamour lá da riqueza e das câmeras. Por exemplo, tipo, os paparazzis pulavam a cerca, eles invadem propriedades, né? Tudo para tirar a foto ali da pessoa. E isso vende pra cacete. Isso vende muito. Tipo, os Candids, eu tava vendo um vídeo sobre a série em geral. Mas, por exemplo, a foto, quando não é uma. Quando não é uma foto profissional, ou quando não é, por exemplo, uma selfie que a pessoa mesmo tira. Tipo, um Candid é quando a pessoa tá despercebida e é uma foto geralmente de corpo inteiro. Acho que as pessoas vão saber o que é isso, né? Quando eu falar. Mas eu não sei se esse termo é muito usado. Mas então, quando isso começou a surgir nos anos 90 e ia para as revistas, as pessoas, o público, né, ficava: caraca, a gente quer ver mais o cotidiano dessa pessoa, ver essa pessoa fazendo compra ali no shopping, ver essa pessoa indo no mercado de chinelo e moletom. E daí que os paparazzis começaram a cada vez mais, tipo, perseguir os famosos. E eu acho que isso também me começou quando, né, essa sextape repercutiu. E também conta. Nossa, esse acontecimento parece que foi um pioneiro, né? Tipo, cara, ela foi vendida pela internet. Não foi nem, por exemplo, era uma fita cassete que as pessoas compravam pela internet, chegava por correio, as pessoas faziam cópia, revendiam. E, mano, isso viralizou sem ter o viral. Sem ter o viral do caso internet, sem ter a conexão, né? As pessoas meio que se conectavam por. Era um negócio mais físico, assim. Eu sinto que era mais físico. Mas tudo bem, a série é muito bem feita. Eu, às vezes, fico com o pé atrás. Assim, é que a série ela explica as coisas de uma forma diferente, não tá ali pra. Claro, o Tommy é um cuzão na série. Eu acredito que ele era um cuzão na época também. Hoje ele tem 59 anos, é quase um. Só não é avô porque ele não tem neto ainda. Tá, mas fechando essa ponte. Só que é difícil não ter o consentimento de ambos, assim, vamos dizer. Tipo, eles meio que não participaram para contar a verdadeira história. Tanto que foi uma coisa que impactou muito a vida dos dois, muito mais da Pamela. Por isso que a Pamela não fala sobre isso. Ela não quer. Ela disse que ela não gostaria de assistir, que ela é contra a série. Agora o Tommy Lee, ele é um pouco mais passivão. Nananana. É claro que ele também não foi tão afetado por isso, né? Então, tipo, cara. Só que eu vi uma entrevista que ele falou que ele levou em consideração. Caramba, calma. Ele deu uma entrevista e ele disse que ele ficou sabendo da história. O próprio Sebastian Stan foi atrás dele conversar sobre o personagem, conversar um pouco, né? Claro, fazer a pesquisa de campo do ator dele. E o Tommy falou que é uma história muito bonita e que, claro, conta esse lado verdadeiro do que aconteceu e mostra o impacto que causou na vida dos dois e o quão, sei lá, grave, grande isso foi. Porque, mano, não é à toa que os caras que venderam a fita fizeram 77 milhões de dólares vendendo uma propriedade privada, né? Porque estava na casa deles, era uma propriedade, né? O objeto privado deles. Foi um roubo. Aliás, isso foi também tipo um. Ah, teve um monte de processo, teve um monte de. Processo. Teve um monte de processo. Advogados, tribunal, eles foram vários anos correndo atrás desse prejuízo. Tipo, cara, aí não é culpa deles, tá ligado? Tipo, não é culpa deles. E eles que pagaram pato, muito mais a Pamela Anderson. Isso eu sei e eu mantenho na minha cabeça. Por isso, toda hora eu fico atenta, assim, ó. Fico atenta. Pamela é a rainha, o resto nadinha, tá? E é uma coisa que acontece muito no mundo das celebridades, e principalmente com o passar dos anos, depois que aconteceu isso, Começou a rolar mais mídia, chegou a internet, começou a ter mais reality shows, que não tinha tanto nos anos 90, né? Mas a partir dos anos 2000, né? Começou, né? E mais socialite, paparazzi para todo lado, começou a ferver essa questão. E é um negócio, tipo, cara, sensacionalista. Os caras fazem dinheiro, as pessoas, infelizmente, por mais que elas tenham o senso de privacidade delas mesmas, parece que como a pessoa que está inserida nesse mundo de mídia, para isso, para ela não seria válido que ela precisa de uma privacidade, que ela mereça isso. Então, é muito louco. É muito louco pensar isso. E eu recomendo a todos que assistam Pam & Tommy. Tá saindo um episódio por semana. Vão ser 8 episódios no total. Agora saiu 6. Como eu tô vendo com meu namorado, eu vou esperar para ver com ele. Mas eu tô louca para ver o episódio 6. Eu quero saber o que vai acontecer, meu Deus do céu. E nos próximos episódios do meu pod, não da série, eu vou falar mais sobre a série porque eu acho muito interessante. E é algo que eu amo, né? Eu amo Tommy Lee, amo ele. E é uma história interessante. Eu não assisti só porque eu gosto dele, mas é uma série muito boa. Tá muito bem feita. E então aí, ó, quem tem o Star Plus, porque aqui no Brasil não é Hulu, não tem Hulu, tá no Star Plus. E é isso aí. Ai, nossa, até cansei aqui, falei bastante. Falei bastante já, falei 21 minutos só, mas pra mim eu falei bastante. Calma, calma. Tô dando uma olhada no meu roteirinho. Todo mundo sabe aqui que o negócio é feito na hora, não tem que pensar, não tem que escrever texto. Aqui, ó, tá na minha cabeça, vai pra minha boca e tá pra vocês também. E uma coisa que eu queria falar, que às vezes me complexa, muitas coisas me complexam. Essa semana eu tô meio tipo, cara, começa a ter um pensamento e já vou pra altos, né? Mas eu quero ficar no chão ainda, quero continuar firme, em terra firme, sem ficar pirando muito sobre as coisas, sobre a vida. Só viver minha vida do jeito que ela é. É nóis, beijo, tchau, vá com Deus. Mas tem uma coisa que, enquanto a gente está de férias, vamos dizer assim, eu estou de férias da minha rotina, que seria ir para a faculdade, voltar para casa, e encaixar isso. Porque a faculdade, sim, toma muito tempo do meu dia, né? Algo que eu tenho que estar focada nisso, que eu tenho que estar me esforçando, que eu tenho que estar com. Não posso parar, né? Não posso ficar capengando ali. Tem prazos, tem coisa para fazer, tem coisa para aprender também. Então, como ainda não começou o novo semestre da faculdade, eu estou mais tranquila na minha rotina. Claro, eu posso fazer mais coisas, mas eu também posso descansar e me preparar para quando voltar essa rotina. Tá bom. Fechou isso. Eu, às vezes, fico meio assim de não ter uma rotina fixa e de não estar fazendo muita coisa, porque eu sou meio fixada em produtividade. E eu gosto de assistir, porque eu gosto, eu acho legal, acho que me motiva ver vídeos de rotinas de outras pessoas, claro, no YouTube, rotina de skincare, rotina da manhã, rotina da noite, rotina de estudos, story vlogs. Eu já falei, semana passada eu falei que eu gosto muito de Storygram, de anotações, de métodos de estudo. Ai, esqueci o nome do negócio. Métodos e. Ai, dicas de estudo, como ser mais focado. Isso está em volta. Tudo isso que eu falei de study vlog, esses vídeos do YouTube, está em volta de uma coisa maior que as pessoas estão em busca pra caramba hoje em dia, que é a questão dessa produtividade ser uma melhor versão de você. Tanto que em muitas das tags desses posts, desses vídeos, tá escrito melhor versão. E às vezes a gente fica meio antenado nisso, né? Tipo, caraca, essa pessoa consegue fazer tudo que ela precisa e mais um pouco. E eu aqui tô lutando pra passar um dia sem procrastinar. Só que aí tem muita coisa envolvida. Tipo, aquela pessoa é ela e eu sou eu. Ai, agora eu vou ficar poético, agora vai ficar uma choradeira aqui. Mas tudo bem. Eu quero falar que eu não vejo nada de errado nesses vídeos, não vejo nada de errado nessas pessoas acordarem às 5 horas da manhã porque elas fazem o que elas quiserem da vida delas. E que bom que elas estão tendo uma rotina, porque é uma rotina saudável, é uma rotina em que elas se alimentam bem, elas se hidratam, elas têm um comprometimento com elas mesmas. É ótimo. Então, para mim, eu adoro ver, eu adoro acompanhar e eu adoro apoiar isso. Eu acho bem legal. Tenho sim vontade de montar um canal, falar sobre isso e falar sobre minha rotina, como eu faço, porque às vezes a gente tá inspirando outras pessoas de qualquer forma, sabe? Então, isso é muito interessante. Mas o que me pega às vezes é que eu tenho uma questão de autocobrança comigo e eu sou meio complexada com essas coisas de produtividade. Eu sei que algumas pessoas, tipo, também se sentem dessa forma e às vezes não, tipo, acabam assistindo esses vídeos para encontrar um caminho em que elas possam ser a melhor versão deles mesmos, mas às vezes não dá pra gente só focar no que o outro está fazendo, a gente tem que avaliar o nosso redor. O que é possível pra gente, como que a gente funciona. Então a questão do autoconhecimento é muito importante em várias, acho que em todos os sentidos da vida, em todos, vamos dizer, temas, tipo relacionamento, família, nananã, pessoal, bebê, bebê. Saber quem que você é, como que você reage às coisas, como que o seu corpo reage às coisas, como o seu corpo funciona, como que é a sua rotina, como que é a sua rotina na básica, assim, no basicão. Para daí você poder montar ela de uma forma que você se sinta mais confortável e vai muita tentativa e vai muitas rotinas que vão falhar. E outras que vão ser mais legais. Mas eu gosto bastante de ver rotina. E eu vejo bastante esses vídeos. Às vezes eu acabo focando em ver os vídeos do que melhorar minha própria rotina, cara. Eu sei que é difícil, mas tem várias outras coisas, né? Às vezes tem um fator emocional, um pouquinho de TDA, TDAH, um pouquinho da minha depressão também entra aí. Só que são as coisas que fazem quem eu sou. Então eu tenho que pensar na minha rotina pensando nesses tópicos também. Muito profundo essa parte do pod, né? Esse pod tá bem. Nossa! Caraca, Gabriela! Não sei, porque do nada. Acho que tô bem inspirada. Tô bem inspiradona, assim. Ai, gente, até deu calor. Ai, nossa senhora, falei demais. Tomar uma aguinha aqui. Tomar assim de gotinha para não borrar o meu gloss. Adoro fazer isso, na verdade. Tipo, eu vou editar o pod e eu fico só escutando eu. Uma beleza. Mas, gente, eu acho que é isso por hoje. Para essa semana a gente fica nesse episódio. Um beijão no coração de todos. Não se esqueça de seguir o TikTok do pod. Arroba também no podcast. Lá às vezes a gente posta. Às vezes, né? Porque às vezes eu esqueço que existe o TikTok, que eu mexo mais no Instagram. Do pod, né? Porque na vida real eu mexo mais no TikTok. Na vida real não, na minha conta pessoal eu mexo mais no TikTok. Também no podcast. O Instagram do pod, em que a gente posta posts, novidades, coisas quando acontecem coisas diferentes, assim, na semana. Tá tudo lá. Arroba também no podcast também. Se você quiser me seguir na minha conta pessoal, é a Gabi Fabrini. E também não se esqueça de se inscrever no quê? No canal do Pote. E também, adivinha a novidade, galera! Canal de cortes do Dan Bem Dani. Sim, a gente começou a ser um podcast padrão. A gente tem um canal de cortes. E espero que você goste do canal de cortes, né? Às vezes as pessoas não querem ver o podcast inteiro, ou não tem tempo, ou sei lá. Não tô afim, querem ver só uma parte ali, ó. Quero. Um desses assuntos me interessou, quero ver ele. Tá no canal de cortes, meu filho. E acredite, acredite, vai ter cortes deste podcast também no canal de cortes. Então, se inscreva lá para receber o videozinho assim que eu postar. Ui! Agora eu vou dar uma descansada, né? Falei muito aqui, ó. Chega, 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 chega. Uma boa semana a todos. Um beijão no coração novamente. Se cuide, beba água e até mais.